é a necessidade da reposição hormonal com critério na mulher, porque isso evita que ela desenvolva demências, AVCs, infartos. Então você leva com uma expectativa de vida com saúde essa mulher. Então isso é uma coisa que a gente também tem que
Sim.
levar em consideração, né?
Isso é
Porque a mulher
muito
dos 50 aos
importante.
60 ela já na fase de idosa.
Isso é muito importante, porque ainda tem muita mulher com medo de fazer a reposição hormonal, e aí não vai envelhecer bem, né?
Os trabalhos mostram que é fundamental para essa prevenção do quadro demencial, de depressão, né? Melhora da qualidade do sono, da cognição da mulher, da proteção do coração, que ela faça reposição hormonal. É claro que não é para todo mundo, tem critério, mas essa coisa de dizer que causa trombose, causa coagulação, que aumenta muito em chances de câncer, isso não é real. Nos dias de hoje, tem trabalhos suficientes, robustos, mostrando da importância da reposição hormonal.
Para algumas não é indicado. Para quem, por exemplo,
Tem
tem
contra as suas indicações, né?
contraindicações.
Mulheres que têm câncer, que estão em bloqueio hormonal, né? Mulheres que estão obesas, muito fora do peso, que têm um familiar bem próximo, mãe e irmã, isso em 30% é genético, o resto é hábito de vida, né? Sedentarismo, alimentação errada, não dormir direito, não estimular a cognição. Tá fora do peso, isso tem muito mais a ver com o desenvolvimento do câncer do que a parte familiar genética de 30%. Estão
Está
mostrando que todo mundo tem que cuidar da saúde e da longevidade, né? Para que envelheça com qualidade de vida.
sim, mas esse ponto que você tocou é muito importante, a reposição hormonal, porque eu vejo muita gente ainda, muitas mulheres ainda muito resistentes. Bom, em relação à massa muscular que a gente vai perdendo a partir dos 40, aí vale para todo mundo, para homens e mulheres, aí é o que? A musculação, doutora Márcia?
Musculação, eu acho que Pilates também ajuda muito, aquela pessoa que não tem o hábito da vida inteira de fazer exercício físico. Natação também é muito, muito importante. É porque o exercício de musculação, ele tem a coisa de ajudar na memória, né? Que a gente sabe que tem uma relação direta músculo-cérebro, na independência muscular e óssea. Mas o exercício aeróbico também é importante, né? Fazer exercício físico, que é acima de 4 vezes na semana, acima de 30 minutos. Porque abaixo disso a gente diz que é atividade física, que também é bom. Subir uma escada, né, em vez de pegar um ônibus e ir andando até onde você vai se locomover e tal, isso é atividade física. Mas o importante é a prática do exercício físico regular.
Sim, de preferência, desde sempre, mas no processo de envelhecimento, a partir dos 40 a gente começa a envelhecer, é isso, doutora Márcia?
É isso, que a gente tem uma mudança mais significativa da massa muscular, na cognição, no sono, a partir dos 40. E hoje também a gente com hábitos muito ruins, né, sem ter horário para dormir, uma alimentação fast food, às vezes a gente antecipa isso e começa com os sintomas antes dos 40 anos, né? A gente tá falando
Sim.
assim em média, né?
O problema de sono está associado ao processo de envelhecimento?
Sim, o sono ele faz a gente aumentar a pressão dormindo, ele aumenta a resistência insulínica, a gente tem falado muito, que causa obesidade, que a resistência insulínica indiretamente que inflama o cérebro, que vai causar demência, né? Então, o sono altera o nosso cortisol, eu posso levar um burnout, eu posso levar a uma insônia que me acorda 3 horas da manhã, e por excesso de
Sim.
cortisol, porque minha qualidade de sono não é boa. Então, eu não emagreço porque não durmo bem. Então, o sono é fundamental, fundamental. Se a
Mas
gente tem duas coisas para dar de dica para um bom envelhecimento, é dormir bem e praticar exercício físico.
na medida que a gente vai envelhecendo, nosso sono vai ficando pior?
Olha, vai ficando
Não.
pior, vai ficando mais curto, e eu vou usar o exemplo da mulher, porque a gente vai ajudar nisso. Por exemplo, na menopausa, o sono da mulher fica muito ruim. Sem a reposição, muitas vezes ela tem que tomar antidepressivo, indutor do sono, ansiolítico, melatonina, uma série de coisas que muitas vezes a progesterona já ajudaria, né? Uma polissonografia é muito importante para a gente identificar por que essa pessoa não dorme bem. É um exame simples que já dá muitas dicas.
Muito bom.
Principalmente se eu tenho tendência maior a desenvolver Parkinson em 30%, se eu tenho movimento das pernas inquietas. Então, uma polissonografia ajuda muito.
A impressão minha, ou o processo de envelhecimento para as mulheres é muito mais perverso do que para os homens, doutora Márcia?
Sem dúvida, sem a menor dúvida. Quando a gente entra na menopausa, se a gente nada fizer, a relação é uma mulher para 5 homens, depois cai para 1 para 1. Quando nós temos 40 anos e os homens 50, é 1 para 10. Então, a gente tem um impacto muito maior, de 30% mais chance de demência, 30% mais chance de doenças coronarianas, porque nós não fomos feitas mulheres para tanta pressão, né? Tanto cortisol, tanta adrenalina, né? Então, tem essa coisa da mulher ter um impacto maior, sim, tanto nos casos de depressão quanto nos casos de demência.
Isso também pela sobrecarga que a gente tem, é isso? Pelas pressões
Isso, é
inerentes
isso,
à nossa
é
condição
isso.
e também pela questão hormonal, tudo somado.
Tudo junto e
E
misturado nos dias de
misturado, e
hoje.
aí dá esse problema todo que para a gente fica complicado. A questão cognitiva, que para as mulheres é mais grave por causa justamente dessa soma, como
Também isso.
também
E tem
isso?
uma coisa interessante, olha, quando a gente vai desenvolver, as mulheres vão desenvolvendo demência, como nós usamos várias áreas, os dois hemisférios do cérebro muitas vezes, uma característica de pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente começa a enganar o cérebro e dar desvios e consegue contornar essa alteração de memória. A alteração de memória do homem é mais linear. Você percebe muito mais rápido essa mudança de memória. Da mulher, não, ela consegue dar o jeito dela, e quando a gente percebe, ela às vezes está num grau mais avançado de demência. Isso é uma característica interessante do gênero, né?
Muito interessante isso.
Mas olha, a reposição hormonal masculina também é importante, viu? É porque o trabalho saiu agora, depois liberação da reposição hormonal feminina, mas para o homem também é importante para a cognição, para a manutenção de massa muscular, para a proteção do coração, feita com critério, com indicação médica, né? Não feita pelo que a gente está vendo nas mídias ou na internet ou na televisão, mas é importante também a reposição masculina para uma boa qualidade de vida, uma boa longevidade.
Pouco se fala, né, sobre reposição hormonal para homens.
Eu
Todos.
acredito que agora que teve liberação para as mulheres, a gente vai começar a falar mais
É
para
sobre homens.
liberação para o homem, né?
O impacto para eles, para os homens, é menor, mas também precisa, para todos nós estamos falando.
Bastante, a gente vê muita fadiga, né? Muita alteração de memória no homem quando ele está com baixa de testosterona, quando ele dorme mal, quando ele está com colesterol alto, né? Obesidade. A obesidade no Brasil é um tema que a gente tem que discutir bastante, porque ela repercute, ela desenvolve diabetes, hipertensão, né? Doenças articulares, e a gente tem que conversar sobre isso, porque tem que emagrecer para ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade com saúde, né? A gente tem que abordar isso muito.
E os homens devem fazer reposição hormonal a partir de que idade?
Olha, a partir dos 50, 60 anos, né? As sociedades diferem um pouco, mas isso acho que tem que ser de forma muito individual, né?
Sim, tem que fazer o exame, né?
Tem que ser muito específico, a coisa da reposição hormonal é muito individualizada. Mas é importante que a gente pense que é importante, né? Que a gente levante isso, leve isso em consideração, já que a gente está falando de longevidade, né? Você quer ver? A gente vai falar da comemoração do Dia dos Avós. Se eu sou uma avó que não tem uma boa musculatura, que não tem uma co boa cognição, como é que eu vou curtir? Como é que eu vou brincar? Como é que eu vou me abaixar, né? Como é que eu vou interagir? Como é que eu vou aprender a mexer num computador, vou aprender a mexer no celular, se eu não tenho cognição ou se eu não tenho autonomia?
E de alguma forma estão ligados a musculatura com a cognição? Quer dizer, você praticar exercício
Uma
físico
ligação direta.
direta.
É uma ligação direta. A gente antes achava que era só porque você aumentava a oxigenação. Agora a gente sabe que são liberadas muitas substâncias e neurotransmissores e endorfina e ocitocina quando eu pratico exercício físico, que são neurotransmissores, substâncias, hormônios importantíssimos para a cognição e para o cérebro, né? Eu libero hormônio também.
A atividade
Fundamental.
física, né? Fundamental para a cognição.
Para a cognição.
O estresse, tudo isso prejudica a cognição. A gente já tem pessoas que já têm uma predisposição para demência, por exemplo?
Você tem uma história histórico familiar, né? Mas uma pessoa que da vida inteira foi um mau dormidor. É um paciente que nunca praticou exercício físico. Ou uma pessoa que não teve estímulo cognitivo. A gente também tem que falar dessa população idosa que não foi alfabetizada, né? Que não aprendeu a ler, que não se desenvolveu com conteúdo de palavras, inclusive, de vocabulário. Isso também é importante, esse estímulo cognitivo desde sempre, desde jovem. Né? A gente tem que ter um arsenal de palavras desde jovem. E com essa reserva de cognição, eu consigo, quando ficar mais velho e tiver um AVC por um acaso ou um processo depressivo que mexa com a minha cognição, eu tenho neurônios que têm neuroplasticidade, ou seja, neurônios que vão começar a executar tarefas se eu recrutar. Olha que lindo.
Maravilhoso, é isso, né? A gente vai criando, fazendo uma poupança, né?
Isso é poupança, perfeito.
Ao longo da vida. Doutora Márcia, eu estou vendo aqui que você é especialista em medicina tradicional chinesa, ortomolecular e tratamento da dor. Então, vamos falar um pouquinho da dor, né? No envelhecimento, dor nas juntas, né? Dor, enfim. É, necessariamente o envelhecimento vem acompanhado de dor?
Olha, se você fez uma prevenção e você não desenvolveu o que a gente chama de osteoartrite, né? Que é a artrose que todo mundo conhece, que tem um componente de desgaste, mas tem um componente inflamatório, é importante a gente falar dessa inflamação. O estresse pode gerar uma inflamação no corpo inteiro, que pode inflamar mais aquela articulação se a sua genética for a favor disso. Né? A gente chama de epigenética, aquela genética que eu posso ativar ou desativar o gene. Então, se eu estou obeso, estou fora do peso, aumento a carga articular, eu vou ter uma tendência maior à artrose, à osteoartrite. Mas eu posso ser mais jovem e ter osteoartrite pelo processo de estresse, por exemplo, de inflamação. Essa inflamação não é aquela inflamação de quando eu bato com a perna, doeu, tomei um inflamatório. É uma inflamação silenciosa, contínua, que é de anos de hábitos de vida ruins, que vai gerando inflamação em todas as paredes do meu vaso. Então, no cérebro, no rim, no coração, né, na parte sexual. Então, todo meu corpo começa a ficar inflamado e isso gera as doenças. A inflamação do corpo é que gera alterações das células que geram a inflamação que vai gerar doença. A ortomolecular, ela ajuda nisso, em diminuir o estresse oxidativo, de diminuir a inflamação, diminuir o envelhecimento celular. É aí que a ortomolecular entra.
E aí o estresse, ou seja, a cabeça está na origem das coisas.
Ah, não tenha dúvida. É, né? A gente não tem a menor dúvida. Cada vez que se estuda mais, se vê a conexão direta. E digo mais, a relação direta entre o intestino e o coração também. Né? Então tem um sistema que é direto, entérico, que liga direto ao coração. Então tudo interligado, né? Se eu tenho um bom intestino, uma boa absorção, uma boa alimentação, eu vou absorver nutrientes que vão ser benéficos pro meu cérebro, pro meu coração. Tudo funciona muito bem feito. É muito bem feito no corpo da gente.
É isso. E aí, considerando isso, o processo de envelhecimento, então, ele é muito particular, individualizado, é isso? O ritmo de envelhecimento?
Mas eu acho que a gente pode analisar o seguinte, ver a característica daquela família, os hábitos daquela pessoa, fazendo um planejamento para o envelhecimento mesmo. O que, que eu posso mudar na minha alimentação, os cursos que eu posso fazer depois que eu me aposentar. O momento de aposentadoria é o momento que a pessoa está entrando na idade de idoso, que é mais difícil, né, de você entender isso, está mudando a pele, está mudando o corpo, e você começa a não ter tanta importância, começa a ser isolado socialmente. Então, é preciso que você tenha um planejamento de que quando você for se aposentar e ficar mais velho, que isso vai ocorrer, de que forma eu posso melhorar a minha vida para que eu não entre no processo depressivo, no quadro de ansiedade. Exato. Então, isso tudo a gente tem que falar porque o Brasil envelheceu.
Exatamente. Doutora Márcia, foi ótimo, viu? Foi muito esclarecedora a conversa. Muito obrigada e um ótimo domingo.
Um bom domingo para todos, fico feliz. Fico com Deus, tchau, tchau.
Márcia Umbelino, médica, ela é clínica geral, pós-graduada em geriatria, ela é especialista em medicina tradicional chinesa, tratamento da dor, falando sobre envelhecimento.
No Jornal da CBN, o Dr. Luiz Fernando Corrêa falou sobre sintomas, causas e tratamento da hepatite A.
Vamos falar sobre hepatite A? Tem aparecido casos em cidades brasileiras.
Pois é, Milton. A cidade que nós vamos falar é Juiz de Fora, em Minas Gerais. Juiz de Fora registrou 880 casos de hepatite A entre janeiro e abril. Para entender o contexto, isso é mais do que a soma dos últimos 10 anos naquela cidade. Ou seja, nos últimos 10 anos não aconteceu tudo isso. E isso aconteceu entre janeiro e abril desse ano. E agora, essa semana, a gente teve a confirmação do falecimento de uma paciente com exame positivo para hepatite A, uma mulher de 74 anos, morreu no final de abril, na verdade, que foi confirmado agora. Então, vamos entender, cara. Hepatite A é uma infecção no fígado causada por um vírus, e esse vírus é transmitido através da eliminação pelas fezes e a ingestão pela boca, por mais escatológico que pareça. E acontece como? Água contaminada, alimento manipulado sem higiene, uma mão suja que vai à boca, ou seja, é contaminação chamada fecal oral. Entre você ter contato com o vírus e aparecerem os sintomas, o problema é que demora muito, isso vai de 15 a 50 dias. Por isso, mesmo que se esteja controlado o surto eventual, ele vai continuar aparecendo casos toda semana, porque a pessoa já foi contaminada faz tempo. E os sintomas, Milton, aparecem de repente. Caracteristicamente, a gente tem os olhos e a pele amareladas, coisas típicas da hepatite, não funciona, não é só da hepatite, da inflamação do fígado que não está funcionando direito. A urina fica escura, escura mesmo, né? Cor de refrigerante mesmo. As fezes ficam claras, podendo, a gente até aprende na faculdade de medicina a referência para os pacientes falarem, tipo assim, uma coisa que nem se usa mais, né? Que era massa de vidraceiro. As fezes ficam bem claras, um cansaço fora do normal, enjoo, dor abdominal, febre baixa. E na maioria dos casos, a hepatite A, ela passa. É uma doença que se cura, é autolimitada, ela se cura sozinha. Porém, existe uma forma rara, grave, que é a hepatite fulminante, que pode até, se der tempo de você fazer o diagnóstico e dar suporte ao paciente, pode até colocar esse paciente na lista do transplante de fígado. Por isso, é importante que quem está nos ouvindo, sintomas desse tipo, você precisa procurar o médico logo para fazer o diagnóstico, comprovar a causa, porque outras causas também podem levar a uma inflamação no fígado, e aí você ser tratado adequadamente. Agora, gente, hepatite A, uma doença que tem vacina. Tem vacina no SUS, para as crianças, né? No caso, foi até ampliado para crianças de 15 meses a menores de 5 anos, mas também tem para adultos em clínicas. Contatos sexuais de casos confirmados também podem tomar a vacina. Mas é uma doença, gente. É doença de saneamento, né? Como a gente pode imaginar. É água tratada, alimento bem higienizado e a coisa mais simples do mundo. Lavar as mãos com água e sabão antes de comer e depois que usou o banheiro, Milton. Então, é uma doença que mostra aí um problema social, um problema estrutural da cidade, possivelmente com saneamento básico, tem que se ver onde é que está acontecendo, está sendo acompanhado, obviamente, pelos departamentos de vigilância sanitária, mas é uma doença de saneamento e educação, gente. É assustador, né, um tamanho desses hoje em dia, né?
Sem dúvida. Muito obrigado por esse alerta também.
Conosco agora o Marcelo D'Agosto, dá dicas de planejamento da Previdência pensando no futuro dos filhos.
A Maria tem 64 anos e quer deixar uma renda mensal para a filha depois que morrer. Ela pergunta se é melhor fazer duas previdências privadas em diferentes instituições, uma mais segura e outra mais arrojada, ou em apenas uma. E quais são as melhores previdências do Brasil? Maria, os investimentos na previdência privada são feitos por intermédio de uma seguradora. Todas as seguradoras são regulamentadas e fiscalizadas pelo governo. Além do mais, e isso é importante, o dinheiro dos seus investimentos em previdência vai para um fundo de investimento que não se mistura com os demais recursos da seguradora. Portanto, se a seguradora que você escolheu quebrar, não acontece nada com seu dinheiro, que continua lá no fundo de investimento. As seguradoras podem oferecer planos de previdência mais conservadores ou mais arrojados, dependendo da característica do fundo de investimento, mas não tem nada a ver com a solidez da seguradora. Já a renda para sua filha vai depender de três fatores: do quanto você vai investir, da rentabilidade do fundo de investimento que você escolher e das condições para a transformação do montante que você acumulou em renda. Se for uma renda definida e vitalícia, vai depender dos cálculos que serão feitos pela seguradora lá na frente. Se a renda estiver vinculada aos rendimentos do fundo de investimento, vai depender apenas da rentabilidade do plano de previdência. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
CBN Madrugada. A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O plenário do Supremo Tribunal Federal abre hoje o segundo semestre judiciário. Na pauta, o julgamento das ações que questionam as novas regras da reforma tributária sobre a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência. A Corte também debate se a Lei Maria da Penha pode ser aplicada em casos de violência contra a mulher sem vínculo doméstico ou afetivo entre a vítima e o agressor. Faltando apenas 2 dias para o fim do período de convenções partidárias, 2 dos 5 candidatos à presidência da República, que melhor pontuam nas pesquisas, ainda não definiram os vices que irão compor suas chapas. O prazo para definição acaba na quarta-feira, dia 5, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral deve ser feito até o dia 15. Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo, ainda não definiram o vice para suas chapas e articulam com outros partidos essa composição. O Internacional venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0. Mirassol e Grêmio empataram por 1-1. E Chapecoense e Cruzeiro terminaram no 0-0. No sábado, os 3 jogos terminaram sem gols. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude e Santos e Remo. Hoje, às 9 da noite, Atlético Paranaense e Vitória fecham a rodada.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
No CBN Sustentabilidade, Rosana Jatobá fala sobre o descarte consciente.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria da moda. Eu converso com a Tassiana Abreu. Ela é diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Tassiana, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui com você.
Vamos começar já compartilhando aqui com os nossos ouvintes um pouco da trajetória da Riachuelo, que todo mundo conhece aqui no Brasil, né? Está na maioria dos shoppings, é uma grande rede de moda. Conta pra gente.
Verdade. Riachuelo tem uma história incrível de empreendedorismo brasileiro. O seu Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, sai de casa aos 12 anos atrás de um emprego para dar uma melhor condição para a família. Ele morava no interior do Rio Grande do Norte. E foi sozinho, entrou no ônibus até a capital para bater na porta do governador e da primeira-dama para pedir um emprego. E o governador, muito impactado, ligou para um amigo chamado Seu Moisés, pediu para Seu Moisés acolher Nevaldo, pequeno Nevaldo, e dar um emprego para ele. Uhum. Combinaram com a família, né? Porque a primeira-dama falou, mas sua mãe sabe que você está aqui, sabe que você saiu de casa? E aí a família deixou. E ele começou a trabalhar muito jovem, almoçava com a família, ajudava na loja E nessa loja, que foi o primeiro emprego dele, ele começou a se apaixonar pelo varejo. E logo depois estourou a Segunda Guerra Mundial e Natal era uma base militar. Então ele começou a interagir com os soldados, aprendeu a falar inglês.
Olha!
Com os soldados e se encantou pelas t-shirts.
Uhum,
e aí, assim que ele pôde, juntou um dinheiro e foi conhecer os Estados Unidos. E o varejo americano voltou com um caderninho cheio de anotações e falou, eu quero fazer moda, eu quero fazer varejo de moda. E aí pediu ajuda para comprar 3 máquinas de costura e dali se passaram quase 79 anos esse ano, a Riachuelo completa, e somos hoje o maior empregador da moda brasileira. E eu acho que isso não é à toa, né? Acho que a história da Riachuelo, ela foi toda pensada pelo seu Nevaldo como essa grande geradora de oportunidades e possibilidades, principalmente no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, que é de onde ele vem e de onde ele tem essa absoluta convicção de que o emprego dignifica, o emprego transforma vidas, o emprego te dá realmente uma condição de estudar, de se desenvolver, e ele faz isso pelas pessoas, né?
Maravilha! Começa então com uma história linda de empreendedorismo de um menino de 12 anos e que se sustenta até hoje acompanhando a evolução dos tempos. Porque Exato. Se a gente olha a plataforma de sustentabilidade da Riachuelo, a gente nota que é de fato uma empresa comprometida com as melhores práticas ESG. Em que momento houve essa virada de chave para trilhar o caminho da sustentabilidade na empresa?
Olha, eu acho que quando eu cheguei, eu tô na Riachuelo há 2 anos, praticamente. Uhum. E essa história me surpreendeu muito, porque como ela é muito autêntica e muito verdadeira, e a base dela é o emprego, o que que ele foi fazendo? Ele foi entendendo o que que a moda pedia, o que que o tempo pedia, e ele foi construindo a produção disso além do varejo. Então, hoje a Riachuelo, ela tem o maior parque têxtil da América Latina, uma das poucas que tem fábrica própria.
Ou seja, ela controla a própria operação, né?
40% mais ou menos da roupa que a gente vende nas lojas de Riachuelo é a produção própria. Isso é muito raro. E a sensação que eu sempre tenho quando eu entro na fábrica, ela é gigantesca, são 9 mil pessoas só na fábrica, é que o seu Nevaldo pensava assim, a cada nova tendência, ele buscava como fazer para poder gerar mais um pouquinho de emprego. Sabe? Então, assim, agora a moda é camisetas, né? E começou muito por ali. Vamos ter a malharia, vamos ter a tinturaria. E aí entra o silk, vamos montar o silk, vamos montar o bordado. Entrou o jeans, vamos montar o jeans. Então, é uma fábrica super completa e que desde sempre, como toda indústria brasileira, nasce já pensando na economia, né? Nos recursos, como ser ecoeficiente, mas a partir da primeira visão mais básica da sustentabilidade, que é inclusive economizar dinheiro. Uhum. Só que no Nordeste você ainda tem a escassez de água. Então, o pensamento de recursos, eu acho que ele sempre teve ali na cultura da fábrica e o pensamento do impacto social também. Então, como cultura, uma empresa que já veio muito crescendo de uma maneira muito cuidadosa, sensível ao entorno, ao ambiente. E eu acho que hoje isso se extrapola em estratégia de negócio, né? Entender que não é só o certo a se fazer, mas é o que vai trazer para a gente competitividade, né? E que vai trazer a gente futuramente, a gente acredita, uma grande diferença, mesmo que a gente espera que um dia o consumidor valorize e escolha a gente por isso.
Oxalá! Aproveitando então, né, a sua deixa, está muito longe, Tassiana, desse momento de um consumidor mais consciente, que compra um determinado produto avaliando os atributos sustentáveis? Ou a gente já tem notado que ele está realmente preocupado com aquela camiseta de algodão 100%, não quer mais consumir poliéster?
Ainda não. Acho que a gente ainda tem um grande papel de educar, de trazer informação. A gente vê que a compra ela ainda é muito driveada por preço, de fato, e aí você sabe, né, as externalidades que a gente chama, né, esse impacto negativo que todos os processos causam no meio ambiente, eles hoje ainda não entram na conta, como deveriam, então o produto menos sustentável ele acaba sendo ainda mais barato, e aí a gente compete realmente por preço. A gente entende que a gente precisa fazer porque é o certo a se fazer e é o que vai garantir o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Então é um pensamento que a gente enxerga como longo prazo, mas que não pode depender do longo prazo para acontecer. A gente precisa, né, fazer hoje tudo que a gente consegue para ser o mais sustentável possível.
Mas você está otimista com esse perfil do novo consumidor atento ao ESG?
Eu estou. Principalmente as novas gerações, a gente já vê que assim, o perfil de consumo de moda muda. Então é um consumidor que ele também é atento a preço, mas ele está buscando mais a autenticidade, mais a autoralidade. Ele não quer usar tudo que as outras pessoas estão usando. Na minha adolescência era o oposto. Uhum. Né? Eu queria estar igual às minhas amigas. Era a mesma calça, né? Tudo. Você via o grupinho das amigas com a mesma roupa. Hoje não. Cada amiga tem uma personalidade. Isso é muito valorizado. Isso é muito legal, porque isso abre novas possibilidades. Então o second hand, né? Que é aquela roupa do reuso, da revenda, vem crescendo muito nessa geração, porque é um garimpo de peça única. Então, o que você acha num brechó, ninguém vai ter igual, só você. O upcycling, que é uma maneira de você trazer um reparo, um melhoramento, uma customização para uma peça que vai deixar aquela peça única, só sua também. E isso começa a abrir novas possibilidades. Inclusive da moda como serviço e não como produto.
Você não precisa comprar, né? Você pode alugar. Pegar.
Exatamente.
Muito bem. Agora, vamos olhar um pouco o lado sombrio da moda. A despeito de ser esse caminho maravilhoso para a gente extravasar nossas fantasias, esse universo mágico que a moda é, tem o outro lado da moeda de ser uma indústria altamente poluente. Responde por 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. E o problema central ali da pegada de carbono da indústria da moda, gente, é a questão dos materiais, dos tecidos, são as matérias-primas. A Riachuelo avançou muito nessa questão das matérias-primas, né, Tassiana?
Estamos avançando. Eu acho que esse é o dever de casa, né? Assim, o principal dever de casa que a gente tem em relação a emissões e entender que o mundo das fibras, ele é um mundo gigantesco. E aí eu acho que é legal explicar, porque a gente começa a ficar mais atento ao que a gente está comprando. Então, houve a época em que a gente nem lia o rótulo do que a gente ia comprar para comer. Hoje em dia, a gente já olha. Uhum. E eu acho que a roupa ela vai precisar chegar nesse lugar. Hoje em dia, ninguém olha a etiqueta de composição. Mas quem está ouvindo a gente, por favor, comecem a olhar. Porque aí tem uma chave muito legal. Então, o Brasil ele é um dos maiores produtores de algodão do planeta, e a gente é o maior produtor de algodão certificado, algodão brasileiro certificado, que é a mesma certificação da Better Cotton Initiative, com a legislação trabalhista brasileira. Então, a gente também olha para isso e toda a legislação ambiental do país. É um excelente algodão. Então, assim, você estando no Brasil, podendo comprar um produto nacional 100% de algodão, essa é a peça talvez mais sustentável que você vai conseguir consumir. Depois a gente tem as viscoses, que são fibras celulósicas, junto com o modal, o heliocel, que vem da polpa de celulose, que vem de árvores, né? Então a gente consegue transformar a madeira num pó e fazer esse pó virar um fio e vira uma fibra muito gostosa. Ela tem uma carga química maior, e a gente vai falar também de estratégias para redução de carga química do algodão, que já tem muita coisa legal acontecendo. Mas ela, pelo menos, vem ainda de um recurso renovável, né? Você consegue plantar árvores, a indústria de celulose está aí mostrando que dá para fazer isso de um jeito muito sustentável. E depois a gente vai para as fibras sintéticas, que aí são as fibras derivadas de petróleo. E hoje, globalmente, poliéster é a fibra número um. Uhum. Porque é mais barata, cresceu muito. E, às vezes, a gente junta o poliéster no algodão só para deixar aquele produto mais barato. Porque o algodão ainda é duas vezes, mais ou menos, mais caro do que o poliéster. Então, a gente precisa se educar em relação a fibras e eu acho que é papel da indústria conseguir crescer nisso. Então, como é que a gente vai crescendo? Matérias-primas certificadas, onde eu consigo garantir uma redução de carga química, que é uma das grandes questões emissoras, onde eu consigo produzir com energia renovável, então começa a olhar para a matriz energética de todas essas matérias-primas e a gente vai avançando. Mas onde a gente ganha? Na redução de poliéster, na inclusão das fibras recicladas, então a gente vem crescendo muito no algodão reciclado, no próprio poliéster reciclado, e em reduzir ali e para algodões mais limpos. Então, o algodão regenerativo, que a gente já produz no Brasil com uma certificação chamada Regenagri, o algodão agroecológico, que a gente tem um projeto muito legal no Rio Grande do Norte chamado AgroSertão, onde a gente trabalha com mais de 100 produtores de algodão, agricultura familiar, fazendo algodão sem nenhum tipo de química, onde a gente consegue trazer o algodão reciclado, fomentar o algodão reciclado, que daí eu não tenho nenhum uso de solo. A gente brinca que hoje na fábrica a gente tem um grande corte, que o nosso corte é a nossa fazenda. Então, da caçamba do corte, daquelas aparas que saem ali no final do corte da roupa, eu já consigo transformar aquilo ali, que for 100% algodão, em fibra nova. Então, não preciso nem ter toda a etapa do uso do solo, de irrigação, quando, né, a gente é pouco irrigado, mas o que tem de 8% do algodão brasileiro é irrigado, mas tem alguma irrigação, tem agrotóxicos, enfim. Então, a gente já consegue, por aí, começar a reduzir a pegada de carbono.
Essa questão de você aproveitar aquele material, aquelas aparas, né, fazer esse reaproveitamento, reintroduzir ali no conceito de economia circular, é algo que já está tomando toda a indústria da moda ou está mais restrita a alguns players como vocês?
Está começando. E eu acho que, assim, a gente vem evoluindo bastante. Inclusive, eu tive semana passada na Bélgica. Acabei de voltar de uma feira chamada Futuro das Matérias-Primas. E ela estava anexa a uma grande feira de reciclagem têxtil. E o que a gente vê é realmente o mercado se mexendo, principalmente porque a gente também vê a regulação se mexendo. Então, a gente começa a ver a economia circular está regulando. Os países, né, vão ser, a gente vai começar a ser obrigada a trazer conteúdo reciclado para o material virgem, isso já está sendo discutido no plástico, o têxtil está vindo, e a gente precisa de fato se organizar, porque hoje essa infraestrutura não está montada. Então, a gente lá na Riachuelo, como a gente tem corte, a gente está montando, mas a gente já tem produto em loja com aparas recicladas da nossa cadeia de fornecimento, principalmente no jeans. Então, o jeans é uma categoria que vem expandindo bastante o uso de algodão reciclado.
Inclusive, vocês conseguiram uma marca muito interessante, que foi a redução do uso da água no jeans de vocês, né? O jeans consome muita água, são 16 mil litros, é isso?
É muita coisa, principalmente na lavagem, né? Então, assim, a gente, e vocês com certeza que estão nos ouvindo, vão conseguir relacionar essa imagem, né?
Lavagem têxtil, aquele, gente, aquela que é feita na fábrica, não a lavagem em casa, né?
Também, é, primeiro a têxtil, que é como você pega um jeans escuro, né? Que você vai desde o jeans preto, né? Um jeans bem escurão, como esse aqui já é uma tonalidade mais escura, até o jeans mais clarinho. Uhum. Então, para cada variante de jeans mais clara, é mais água e mais tempo de máquina. Então, você tem com um consumo muito alto, realmente, de água no jeans. Uhum. E a gente já consegue fazer muita coisa com processos sem água, como laser. Então, a gente vem usando muito laser. O tingimento por espuma, a gente tem na fábrica. Então, você usa muito menos água, você cria a espuma colorida e a espuma ajuda no tingimento. É, ozônio. Então, tem uma série de novas tecnologias. Acho que a indústria do jeans avançou muito nos últimos anos em relação a isso. A gente tem grandes fabricantes de jeans no Brasil que têm, assim, práticas incríveis de sustentabilidade, Vicunha, Canatiba. É, e você vê que a gente é uma potência realmente no jeans e num jeans bem mais consciente, bem mais sustentável do que muita da produção de jeans que a gente vê no mundo.
É, agora, se não houver o compromisso por parte do consumidor de devolver aquela peça que não lhe serve mais, o resultado vai ser que a gente vai testemunhar peças e peças chegando a cada 18 segundos, um caminhão chega no deserto do Atacama para poder poluir aquela região num descarte completamente inadequado.
Perfeito.
Claro que é, Tassiana, um compromisso de responsabilidade compartilhada, né? Mas falta um pouco desse engajamento, né, para a gente não ver o meio ambiente sofrendo no final da linha.
É, eu acho que muita gente nem sabe que as lojas têm coletores de roupa. Então, isso é muito legal de contar. Existe um aplicativo de um grande parceiro, a maior plataforma de logística reversa hoje do Brasil, que chama Cotton Move. E você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar todos os pontos de coleta, das lojas Riachuelo, Renner, C&A, Reserva. Então, é um movimento setorial que a gente entende que precisamos falar mais disso, precisamos dizer, pessoas, olha, você tem, sempre que você for separar uma sacolinha de roupa para doação, isso é uma cultura muito forte brasileira.
Sobretudo quando há eventos extremos, climáticos, né?
Sobretudo, porque a gente quer ajudar rápido, é muito fácil você abrir o seu armário. Dizem que a gente só usa 25% da roupa que a gente tem no armário. Então, é muito fácil você ir ali, catar algumas peças para uma doação.
Uhum.
E tem sempre algum lugar perto de casa que você pode deixar, uma igreja, um bazar, numa loja de second hand. Só que hoje metade do que chega não está em estado de ser doado.
Uhum.
Pode estar rasgado, pode estar sujo, pode estar manchado, o botão caiu, o zíper escangalhou. Então, a dica que eu dou é, quando você for separar a roupa no seu armário, separa duas sacolas. E conscientemente escolhe tudo que está em bom estado, que pode ser reutilizado para doação. O que não está legal, outra sacola. E traz essa sacola para as nossas lojas.
Vocês têm lá pontos de coleta. O que vocês fazem exatamente com esse material que chega?
Esse material que chega volta para o nosso centro de distribuição. E assim, a Cotton Move, ela faz de todo mundo. Todas essas marcas que eu falei
estão
lá no aplicativo. Então, você consegue achar o ponto de coleta mais perto da sua casa. E praticamente todas têm o mesmo fluxo, porque é o mesmo fornecedor que está estruturando essa logística reversa com a gente. Então, isso volta para os nossos CDs e dos nossos CDs vai para o CD da Retalhar, que fica aqui em São Paulo, e é uma grande recicladora já de muito tempo. Eles fazem toda a triagem, então eles separam o que é passível de reciclagem, que é 100% algodão, vai para uma rota de reciclagem.
Uhum.
O que não é passível de reciclagem, mas está em bom estado, as marcas fazem autorização para algumas, né, entidades receberem, ONGs, bazares solidários, essa roupa chega gratuitamente, é revendida e gera renda para essas instituições. E o que realmente não tem o que fazer hoje, que a gente não tem capacidade de reciclar e não está em bom estado, vai para um coprocessamento, que é uma geração de energia que cumpre todo o protocolo ambiental.
Uhum.
Então, a gente garante que isso não vai para aterro e que a gente está dando o melhor encaminhamento possível para cada peça.
Você trouxe para a gente, Tassiana, um pouco da história, né, da origem da Riachuelo, que realmente é marcada pela vontade de crescer, de empreender no Brasil. Já começa sustentável, né? Porque prima ali pelo pilar social da agenda ESG, mas muito preocupado também com o esgotamento dos recursos naturais, em razão de ter surgido no Rio Grande do Norte, naquela região ali mais árida, né? De escassez hídrica. E hoje vocês continuam nessa onda avançando muito em sustentabilidade, a despeito de o consumidor não valorizar tanto ainda. O que que motiva, então, em Riachuelo, em traçar uma trajetória ESG inovadora, cada vez mais consistente? É o investidor? Vocês estão de olho na questão regulatória, porque é mandatório hoje ser ESG? Qual é a mola propulsora?
Ah, eu acho que é a nossa crença de que é o certo a se fazer. E isso está muito forte na nossa liderança, muito forte no André Farber, que é o nosso CEO. Ele é muito patrocinador da agenda de sustentabilidade e quer fazer cada vez melhor, porque ele acredita em ser uma melhor empresa para o mundo, em ser uma melhor empresa para as pessoas. E é lógico que não é fácil, né? É lógico que a gente tem o tempo todo que equilibrar pratinhos, olhar o curto e o longo prazo, mas acho que quando você tem essa vontade é genuína, é verdadeira, as coisas vão acontecendo. Então, assim, a gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir carbono. A gente não tem dúvidas que a gente tem que investir para reduzir recursos, né? Uso, o consumo de recursos naturais. Que a gente tem que fomentar a inovação. E a gente acha realmente que isso vai colocar a gente num lugar mais resiliente, num lugar mais competitivo. Então, é lógico, é entender que a sustentabilidade, ela é também uma mola do negócio. É cada vez mais uma mola do negócio.
E uma questão de sobrevivência.
Uma questão de sobrevivência.
Senão, não tem jogo. Você acha que nessa linha, a indústria da moda um dia vai se redimir, vai passar de vilã a heroína se trilhar realmente o caminho da sustentabilidade ou não? É, da natureza dela não tem como.
Ah, não, eu trabalho para isso, eu sou otimista. Eu vi uma frase um dia, que se a gente muda a moda, a gente muda o mundo. Porque a moda, ela é tão intensa, né? Assim, é a maior empregadora
global. E é o espelho do espírito do tempo, né?
É um espelho do espírito do tempo. A gente vai do uso do solo, da fibra, né? Uso de fibras sintéticas, passa por fiação, passa por tecelagem, acabamentos, confecção, varejo. É uma indústria muito longa, muito impactante. Então, acho que assim, quanto melhor a gente consegue ser em cada um desses elos, melhor a gente consegue fazer, né, para o nosso entorno, para as comunidades. E a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar comportamento, né? Então, assim, a gente estava até discutindo na COP, lançou-se a nova Indústria Brasil. Maravilhoso, um programa do MEDIC para realmente fomentar a descarbonização da indústria brasileira. Só que a moda, ela não é considerada hard to abate, né? Que é aquela, daquelas indústrias mais difíceis de você cortar emissões. Então, tá lá o aço, tá lá cimento, tá lá as pesadonas, assim, digamos. E a minha briga é assim, não, a moda tem que estar, porque a moda fala com as pessoas. A moda é B2C, né? Todas essas indústrias, elas são muito mais B2B. É. E quando a gente consegue trazer uma indústria que mobiliza tanto, né, a paixão, o amor, até o ódio, às vezes, também das pessoas, a gente consegue ver que a gente é capaz de mexer. Eu aprendi o que era protocolo de Kyoto por causa de uma camiseta da Osklen. Uhum. Então, assim, eu tenho essa referência em mim, né? Assim, me trouxe uma informação que eu não tinha.
Legal.
A Osklen abriu muito a minha cabeça, sempre,
e
né?
E o Matt Savar, ele é muito engajado nessa questão da sustentabilidade, né?
Muito.
O dono da Osklen. Tassiana, é o seguinte, gente, já chegou o tempo, já passei do tempo aqui, então eu vou desobedecer minha equipe e a gente vai estar meia hora de programa a mais. O que você acha?
Vambora.
Se deprimir a Tassiana, não lhe falta repertório, simpatia, assertividade, por isso que eu quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidando para voltar outra vez.
Ah, eu que agradeço. E obrigado, ouvintes, também. Espero que eu tenha dado boas dicas, porque...
Papo muito profícuo, muito legal, muito proveitoso.
Que bom, que bom.
Gente, eu conversei com a Tassiana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca e a Isabel Gomes. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
O PL confirmou neste domingo a candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. A convenção também oficializou a candidatura de Bia Kicis ao Senado e o apoio à governadora Celina Leão. Michelle não compareceu ao evento, que marcaria o reencontro público com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. No sábado, ela foi internada com cefaleia e passou por um procedimento. Quase 30 mil habitantes de uma cidade no noroeste da França receberam uma ordem neste domingo para permanecer confinados em casa devido a um incêndio em um depósito de resíduos industriais. Segundo as autoridades locais, o fogo está sob controle, mas liberou uma coluna de fumaça preta tóxica. O incêndio atingiu um galpão de um complexo de uma zona industrial no departamento de Mosela. O filme Homem-Aranha, Um Novo Dia arrecadou 927 milhões de dólares mundialmente no final de semana de estreia, marcando a segunda melhor bilheteria global da história do cinema. O filme, que estreou na quarta-feira no Brasil, ficou atrás somente de Vingadores Ultimato. Grande parte do montante veio do público fora do mercado norte-americano. As bilheterias internacionais somaram 572 milhões de dólares, impulsionadas pelo excelente desempenho do longa em 66 países.
Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Carol Tchoukian, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado celebram as boas amizades no CBN Amores Possíveis. Vamos ouvir.
Carolina, depois de um intensivão num grupo de mulheres, não sei se eu podia revelar isso, mas já revelando, resolveu que vai falar de amizade feminina. E é um assunto que eu adoro. Fiz um encontro de mulheres e o primeiro tema foi esse. Amizade entre mulheres. Por que que a gente é ensinada a concorrer em vez de cooperar? E quais são os benefícios que a gente perde ao escolher a concorrência e não a cooperação?
E eu chego aqui muito atravessada por essa nossa volta de Flip. Eu e Tati estávamos na Feira Literária de Paraty. Tati apresentou o estúdio quinta e sexta.
Foi super legal.
Direto da feira, foi incrível. E uma das mesas que mais me atravessou foi uma mesa da... Essas mulheres que eu admiro e são minhas amigas, que é Tati Vasconcelos, Liana Ferraz, Cris Fibe. E eu também fiz uma mesa na Casa Folha. Eu queria muito fazer uma mesa, não tinha espaço. De última hora apareceu uma mesa. Então, foi uma pauta assim, que eu montei...
muito rapidamente.
Com tudo que eu sabia, mas muito rapidamente...
A gente precisa, desculpa te interromper, a gente precisa confiar nisso, tá? No que tem dentro da gente há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, há 10 anos. Pode continuar.
Aproveitando essa sua fala, isso é... A Tati acabou de trazer um exemplo do que eu quero falar. Ela me fala muito isso, porque eu sou uma pessoa... CDF, que tenho aqui meu docs da pauta da CBN com 1000 páginas... que quero sempre detalhar e pesquisar. E ela fala, Carol, confia na sua trajetória de trabalho. Você já sabe. Eu ouvi de uma amiga que foi ver essa mesa. Falou, Cá, eu preciso que você saiba que a Casa Folha estava lotada. que tinha muita gente do lado de fora querendo te ouvir. Essas pessoas foram para te ouvir, porque a gente se esquece, né? Na mesa da Tati, da Liana e da Cris, umas falaram para as outras, né? A Liana fala: nossa, quantas vezes eu tive que falar para a Tati e para a Cris, vocês são escritoras, vocês já são escritoras. E o que eu quero falar hoje da importância da gente trazer esses olhares, porque muitas vezes a gente quer dar conselhos. E é tão potente e transformador a gente ter olhares dessas amizades femininas, olhares que fazem a gente crescer. Eu estava trocando áudios com a Tati sobre essa pauta, né? E ela falou: são falas que me lembram do que eu esqueci de
sobre
quem eu
mim,
sou.
É.
Então, eu já queria até abrir para os ouvintes perguntando que falas de amigas suas ou amigos seus você já recebeu que te fizeram te ver de outro jeito. Relembrar que você é algo ou iluminar algo que você nunca tinha visto, né? Por que que eu estou trazendo a iluminação? Porque eu trago muito aqui o quanto o eu, né, sob a perspectiva da psicanálise, não se constitui sozinho. A gente sempre se constitui a partir de olhar do outro. Eu trago sempre essa citação do Winnicott, né, que é o que o bebê vê quando vê os olhos da mãe. E Freud também traz que humanidade, como ego, não é formada per se. Ela é formada a partir da percepção de como a gente foi visto e nomeado e amparado pelos nossos cuidadores primários. O que acontece é que muitas vezes esses cuidadores primários deixam a gente num único lugar. O olhar familiar muitas vezes fixa e diminui a gente. Então, o ideal de eu nasce da voz da família. Todos os homens dessa família têm que ser fortes. E aí, se você é um menino sensível que chora, você já é repreendido. Ou você não poderia ser tão inteligente quanto a sua irmã, está sempre de recuperação. E aí, o fato de você ter muitas amigas, ser extrovertida, puxar papo com todo mundo, é tido como algo que te faz ir mal na escola e vai fazer você ser alguém menos bem-sucedida. E não como uma qualidade. Nossa, que interessante, você se interessa pelos outros, você tem uma capacidade incrível de fazer amizades. A gente acaba criando essa nossa percepção de quem nós somos a partir dessas falas, que são falas de amor, mas são falas de invalidação e inadequação. E elas viram essa voz interna. E aí a gente menospreza quem a gente é. Eu ouvi isso de um primo que é muito meu amigo, e eu já trouxe esse exemplo aqui, mas eu acho que vale trazer. Eu sou essa pessoa que faz amizade muito facilmente, que tem facilidade de falar em público, que vou paquerar na Flip e de repente estou falando sobre suicídios na família e abrindo meu coração e ouvindo o cara que eu tô paquerando.
Tipos de paquera, né? Gente, eu me identifico tanto com isso.
Não é? O oversharing, o trauma bom. Da minha família. Ai, mas você traz assuntos muito pesados. O que eu ouço de amigos? Você traz assuntos sensíveis, que eu já ouvi de paqueras. Nossa, que incrível a gente poder ter essa conversa. Mas eu só me autorizei porque eu ouvi esse primo amigo falar. É muito bonito isso, a forma como você se conecta rápido com pessoas. E eu falava: ah, mas eu não sou boa na minha planilha financeira, como o meu irmão é. Que
ninguém é bom em tudo, né?
E assim, não é uma coisa ou outra, a gente não está competindo, mas a família te coloca nesse lugar, né? Então, um é o inteligente, o outro é o filho problema, o outro é a carente. As amizades, elas não estão nesse lugar da narrativa psíquica. Esse olhar, né, da Tati que fala, você já sabe, ou do primo amigo que fala, é lindo que você chaveca falando dos nossos traumas familiares, você já cria uma conexão ali. E aí é um testemunho, que é diferente de um elogio genérico, né? É alguém que está prestando atenção em você. É ouvir a Tati, a Liana e a Cris, ouvir essas amigas que deixaram de fazer outras coisas para ir ouvir minha mesa, e te olham e falam, olha, eu vejo algo em você que talvez você ainda não se permite ver. É muito transformador. E por que é bonito isso vir de amizades? Porque a amizade, ela é lateral, ela é escolhida.
Não tem hierarquia nenhuma, né?
Exatamente. Na família tem hierarquia, e mesmo